Nós desejamos mais uma vez a todos bem-vindos de coração no precioso nome do Senhor, especialmente todos que estão aqui pela primeira vez. Quem está aqui hoje pela primeira vez aqui? Levante-se, por favor. Sim, sejam bem-vindos de coração. Certamente da África, Romênia, da Europa Oriental, uma irmã onde ela está, do México, uma outra irmã. Deus te abençoe. Bem-vindo aqui. Deus te abençoe. O Senhor abençoe a todos de forma especial. Que hoje, Deus te abençoe, amado irmão, irmã de Kiel, na Alemanha, o Senhor esteja de fato com todos nós. Então nós temos, vocês podem sentar-se, nós temos muitas saudações, começando com a Rússia, especialmente de Moscou, Ucrânia, Bielorrússia, então do irmão John de Bucareste, do irmão Wallström, do irmão Graf, do irmão Mutica, do irmão Bia, do irmão Bruce, do irmão Gratian, do irmão Etienne Ginton, então os irmãos, momento, de Abidjan, saudações. Saudações da Macedônia e Sérbia. Saudações de Botsuana. Saudações de Botsuana. Saudações da Polônia. Saudações de Ottawa, Canadá. Saudações de Kigali, do irmão Deo, esteve conosco na viagem na Etiópia e também em Ruanda. Mais ainda saudações de Kigali, sim. E quem eu, se eu tiver esquecido alguém, eu peço desculpas. Às vezes eu anoto as saudações e às vezes eu esqueço. Nós somos simplesmente gratos e eu quero também trazer a expressão pela indescritível graça que Deus nos deu de ainda podermos nos reunir. E hoje eu quero saber quantos estão aqui da Romênia. Eu só quero que todos são da Romênia. Levantem-se, por favor. Onde vocês estão? Olhem. Da Romênia, 1.480 quilômetros eles viajaram. Deus, de forma especial. Deus abençoe. É simplesmente, há uma fome para ouvir a palavra do Senhor, como está escrito, que o Senhor, de fato, enviaria uma fome para a sua palavra, e ele também, ele cuidou que o alimento esteja lá. Nós, de fato, hoje, estamos aqui desde o extremo norte até a da Finlândia. Aqui temos o irmão na primeira fileira, até a Itália e de um lado do continente até o outro. E ainda como vêm todos ainda de diversos países. E nós queremos, do nosso lado, passar saudações a todos que estão ligados via internet. Nós esperamos que se torne cada vez mais. Da última vez foram 790 pessoas. E se eu penso que o irmão Bier, com cerca de 3 mil pessoas que pertencem à igreja, estão vendo, juntamente estão ouvindo. O irmão Motica, ele ligou e disse: nós temos um telão especial, compramos um telão especial, estamos ligados ao vivo com vocês. E como foi dito, é simplesmente maravilhoso como Deus guia todas as coisas e direciona o que há 50 anos atrás não havia. Isto existe hoje. O tempo progrediu e nós podemos usar todos esses meios e possibilidades para passarmos adiante a preciosa e santa palavra de nosso Deus em todo o mundo. Eu tenho aqui um relato de viagem da Etiópia e em 4 reuniões que nós tivemos lá. Onde está o nosso irmão Edoni? Levante-se, ele esteve comigo. Irmão, esse é o irmão que da Europa me acompanhou. Então, nossos irmãos de Kinshasa, irmão Jorge, irmão Deu, de Kigali. E eu pensei, 1933, o irmão Branham, ele viu que como Mussolini iria invadir a Etiópia, 1933, o irmão Branham viu o que aconteceria aqui no tempo do Terceiro Império, aqui na Alemanha. 1933, o irmão Branham, ele viu o tempo do fim até a destruição da América. E nós simplesmente somos gratos que Deus, neste período, nessa época profética, ele teve um ministério profético para nos trazer ao ponto das atualidades do reino de Deus. E como o irmão Branham dizia claramente, a humanidade, também os cristãos, ou assim denominados cristãos ou crentes, agradecem sempre a Deus por aquilo o que ele fez e esperam aquilo que ele ainda fará. E passam ao largo daquilo do que ele está fazendo atualmente. E esta graça que nós podemos crer e não passamos ao largo, isto é a sorte e a santidade da eleição. Na Etiópia, nós tivemos 4 reuniões, 4 cultos, 3 organizados por nossos irmãos, e então uma reunião carismática na qual estivemos. Após muitos anos, eu mais uma vez, eu vivenciei esse engano que acontece lá na frente, junto com meus irmãos, quando terminei, e o culto já deveria terminar. Então veio o homem para a frente e falou uma palavra, repetiu 12 vezes e fez então uma atmosfera e as pessoas, e a tapete na frente, as pessoas deviam vir para que fossem ungidas com óleos, e jogou-as todas ao chão. De fato empurrou até que caíssem. Então, isso fala do poder de Deus, jogados para o chão, batizados ao chão. Mas do poder de Deus não havia nada para ser visto e nada para ser ouvido. As pessoas, os seguradores estavam direita à esquerda e estendiam suas mãos para que aqueles que foram empurrados, para que fossem segurados. E os irmãos falavam repetidamente: vejam, nós vamos, nós vamos, nós vamos. não se podia ver essas coisas. E eu pensei comigo mesmo, espere mais um pouquinho. E de fato, após esse show miserável, eu fui chamado mais uma vez para oração. E na oração, eu preguei. Eu não gosto quando alguém prega na oração, mas eu dessa vez também fiz. E de fato, eu li os Levíticos de baixo até em cima, de cima até em baixo, e coloquei a coisa da forma correta diante da face de Deus. Nós simplesmente estamos aqui, sim, nós estamos simplesmente aqui para falar a verdade, pregar a verdade a todo tempo, o que quer que venha. Sim, e como foi dito, foi para mim um privilégio especial estar em Addis Abeba, e Deus, eu diria, Ele deu a virada. Também dos países vizinhos vieram irmãos para ouvirem a palavra do Senhor, e assim a mensagem caminha até os confins da terra. Então, em Ruanda, nós tivemos 3 reuniões, então o número chegou a 3 mil pessoas. Então tivemos mais uma reunião de irmãos, onde talvez 150 irmãos das diferentes, sim, direções da mensagem haviam chegado. E o irmão Enodi pode confirmar, a palavra do Senhor cumpriu aquilo para o qual foi enviada. E os irmãos tiveram gratos de coração por aquilo que o Senhor fez. Então, todos vivenciamos, muito brevemente, eu quero entrar nisso, o que nas últimas semanas e meses tudo está acontecendo sobre a terra. Talvez a boa notícia da Nova Zelândia: nenhum dos nossos irmãos sofreu dano. Graças seja a Deus, nós recebemos 21 fotos daquilo que aconteceu lá. Nossos irmãos, graças a Deus, foram poupados. Também na Austrália, se vemos as fotografias, foi uma grande catástrofe. Mas o mesmo podemos falar do Haiti. Nossos irmãos foram poupados, foram protegidos. O mesmo podemos falar de Sumatra. Nós podemos falar do Chile. E nós somos simplesmente gratos que podemos reconhecer os sinais dos tempos e sabemos que tudo chegou bem perto, especialmente quando o senhor Putin anunciou em 2 anos e que o dólar terá passado, a moeda dólar terá passado, e ele anunciou que somente e só falará a negociação com a negociação do dólar, mas ele falou abertamente, o tempo chegou onde o euro será a moeda de negócios do mundo. Falou muito claramente, ele colocou as coisas, e nós ouvimos tudo e nós percebemos as coisas. E o presidente do Banco Mundial nos Estados Unidos da América deixa, em função da crise do dólar, ele deixa imprimir 900 trilhões de dólares. E ele disse abertamente, o nosso dólar somente vale 60 centavos, todo o resto são dívidas. Eu só falo isso ao largo, assim, do lado. Uma crise após a outra, seja nas catástrofes naturais, especialmente quem olhar nos países árabes, nós só mencionamos isso muito brevemente, porque faz parte do correr do tempo do fim. Eu conheço o Líbano, em Damasco eu preguei, Eu caminhei no alto, no carro no qual Churchill também dirigiu, onde a porta se abrindo para a frente. Eu dirigi, fui até Alepo. Naquela época, um terço eram cristãos, um trito era sunita e um terço xiita, o que é hoje, onde somente 26% cristãos, o resto ou fugiu ou foram assassinados. Em todos os lugares, os fanáticos estão chegando ao remo. Em todos os lugares, nós percebemos o que está acontecendo. Se fala da democracia e, no fundo, tudo é coberto e os fanáticos chegam em todo lugar, chegam para frente. E eu pensei comigo mesmo, se em Isaías 17 está escrito que Damasco, que sairia do número das cidades, então tudo isso tem que se cumprir, tem que se indicar também os navios de guerra pelo canal de Suez. Nós percebemos, precisamente, navios de guerra não guiam para a paz, ou isto, deixe-me brevemente ler a palavra do profeta Isaías, e nós leremos algumas passagens bíblicas para mostrar o tempo no qual nós chegamos, passar diante dos nossos olhos, para que saibamos que o arrebatamento, de fato, está muito, muito próximo. Aqui, no profeta Isaías, no capítulo 17, versículo 1, Isaías 17, versículo 1, afirmação sobre Damasco: saibam, Damasco será retirado o número das cidades e será como um monte de ruínas no deserto. Versículo 12 nos mostra o que de fato está acontecendo hoje. Olhe, um rumor de muitos povos que, como o rugir dos mares, ruge, e um rugido de multidões de povos como poderosas águas que estão revoltas. Em todos os lugares estão revoluções, em todos os lugares acontece algo. E qual a ideia principal? A ideia básica é que Israel não tenha direito de existência, que Israel sequer pertence a essa terra e que toda a terra deve pertencer ao Islã. Um dos nossos políticos fez a expressão que a Alemanha pertence ao cristianismo e o judaísmo e o Islã. Me veio o pensamento: a Alemanha pertence ao Vaticano. E se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Desde 1924, o Estado da Bavária, ele pagou um alto valor até o Vaticano, até o dia de hoje, ele deixou ir um alto valor. Aquilo que foi feito naquela época, o que foi concordado naquela época, ainda hoje. E eu posso vos dizer, nós podemos, como a terra da reformação, a reforma religiosa, nós podemos agradecer por ainda podermos nos reunir, que as portas ainda não foram fechadas, e que podemos ainda ouvir essa preciosa mensagem da palavra e carregá-la a todo mundo. Então nós entraremos em maiores detalhes das coisas, mas algumas passagens bíblicas eu ainda quero ler em relação a isso, qual seja, do profeta Ezequiel, do capítulo 39 de Ezequiel, e aqui nós lemos, no versículo 9, daquilo o que acontecerá quando chegar o tempo. Ezequiel 39, versículo 9. Então os moradores da cidade de Israel sairão e acenderão fogo e queimarão com as armações, com os escudos, com os arcos e flechas, com as lanças, e em duração de sete anos farão fogo com eles. De Zacarias capítulo 14, aqui nos é dito o seguinte na profecia bíblica, Zacarias capítulo 14, nós lemos o versículo 2, qual seja a todos os povos, eu reunirei todos os povos em guerra contra Jerusalém. É simplesmente assim que tudo se direciona, todos se direcionam contra Jerusalém, porque essa é a cidade, a única cidade que Deus sobre a terra elegeu, com todo o Monte Sião, e no Monte Sião aconteceu o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, e no Monte Sião o Senhor também finalizará a sua obra com Israel. Então nós temos em Zacarias 14, versículo 16, ainda brevemente a descrição. Após isso, então, todos os povos, muitos povos que foram ao campo de batalha contra Jerusalém, que restaram, ano a ano, subirão para lá adorarem o rei, o Senhor dos senhores, e para festejarem a festa. As outras passagens só quero mencionar. Gênesis 12, versículo 3. Quem te abençoa deve ser abençoado. Quem te amaldiçoa deve ser amaldiçoado. Deus, como Criador de toda a humanidade, Ele tem o direito de escolher um lugar, uma cidade, um povo, através do qual Ele pôde anunciar a história da salvação de antemão, e isso ele fez através de Abraão, Isaac e Jacó. E o que Deus fez está bem feito. Quem poderia fazer melhor? Deus sabe o que Ele fez e o que Ele ainda fará. Gênesis 13, versículo 15, a promessa que toda a terra de Canaã eu te darei. E ainda em Gênesis 15, versículo 18, toda a terra até o Eufrates, até o rio Eufrates. Uma descrição precisa nos foi deixada na palavra de Deus. E nós cremos simplesmente. Nós cremos que Deus, como Criador dos céus e da terra, tem o direito de tomar decisões sobre a terra. Então nós temos naturalmente todas as outras passagens poderosas sobre as quais sequer entraremos em maiores detalhes, mas Deus, de fato, Ele, o seu plano de salvação, Ele, de antemão, Ele anunciou, e nós, que vivemos nesse tempo e recebemos a visão daquilo, o que Deus, de antemão, já planejou, de fato, de antemão, Ele planejou, e Ele, nesse planejamento, Ele nos introduziu, nos levou a Ele. E ainda rapidamente, as passagens do profeta Agai, porque simplesmente pertencem a isso, do profeta Agai, Ageu, do profeta Ageu. Aqui nós temos em Ageu, no capítulo 1, no versículo 12, Ageu, capítulo 1, versículo 12 e 13. Não és tu, Senhor, desde a antiguidade, meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos, Senhor, para o juízo. Tu o determinaste. Li corretamente? Ou lei de Abacuque, do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 12 e 13, eu queria ter lido. Então, Zerubabel, o filho de Zeatil, e o sumo sacerdote Josué, o filho de Sudaque, e todos que haviam ainda restado do povo, ouviram o alerta do Senhor, seu Deus, qual seja as palavras do profeta Ageu, que, como eles reconheceram, do Senhor, seu Deus, foi enviado a eles. Sim, o povo entrou em temor diante do Senhor. Aqui nós temos um ponto extraordinário. Quando Deus envia um profeta, então temos que reconhecer isso. Então é um envio divino. Então Deus fala Ele mesmo através de boca profética ao seu povo. E se aqui está escrito aqui que diante de Deus, o Senhor, eles reconheceram que esse homem foi enviado a eles por Deus, então está escrito: se eu envio e vocês o recebem, então recebeis a mim. Agora ouçam o que está escrito no versículo 13. Mas então Ageu, o mensageiro do Senhor, com o poder da mensagem divina, fez ao povo a seguinte publicação: estou convosco. Assim é a expressão do Senhor. Com quem estava Deus? Com aqueles que reconheceram que esse homem veio sob missão de Deus e havia falado com ele sob missão de Deus, que Deus mesmo, ele mesmo era que havia falado e que envia os seus servos e profetas cedo e tarde, também no nosso tempo. E também sobre isso nós falaremos brevemente. Todos que não são da semente de Deus têm uma rejeição interior, não aceitam, têm uma resistência, não faz parte deles. Deus jamais nos fará algo cabível para nós. Nós temos que reconhecer o que Ele prometeu e o que Ele faz. E nós pensamos, de fato, na primeira vinda do Senhor. 4.000 anos foi esperado que o Messias deveria vir, e ele veio aos seus, e os seus não o receberam. O que é hoje? A promessa que o Senhor deu na última era da igreja, o que foi? Primeiro estado, inerte e morna. O Senhor estava fora. Dentro havia música e tudo mais, e o Senhor estava fora. Ele estava diante da porta. Ele não estava no salão. Não estava na sinagoga. No templo, ele estava fora. E por isso está escrito: vejam, eu estou diante da porta e bato. E então está escrito: quem tem um ouvido, isso então é direcionado à igreja. Quem ouvir o meu bater, quem ouvir o meu falar, quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e isso então são os vencedores. Isto é a multidão que tem o direito de receber o direito da primogenitura. Aqui em Ageu, no capítulo 2, Ageu capítulo 2, versículos 5 e 6, está escrito: a promessa que eu vos dei na vossa partida do Egito em festa permanece válida, e meu Espírito cuida, está pairando em vosso meio. Não temais, irmãos e irmãs, tão certamente quanto a mensagem divina se vocês receberam o mensageiro e a mensagem, reconheceram que Deus o enviou com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo, tão certamente o Espírito de Deus cuida no nosso meio. O Espírito de Deus só pode lá cuidar e atuar onde a palavra é recebida e aceita, e não há uma resistência interior e pode ser sentida. Então, no versículo 6, deixe-me ler ainda mais uma vez, ressaltar o versículo 5. A promessa que eu vos dei a vossa partida do Egito em festa, irmãos, aqui é algo muito poderoso. Em Gênesis 15, versículo 13, o Senhor, ele deu a promessa a Abraão. Então, a partir de Êxodo 2, a história com Moisés como profeta. E Deus pensou da sua palavra, se lembrou da sua palavra, e aqui é um ponto importante que se tornou grande para mim. Antes de Deus dar as leis, os mandamentos, havia graça. O sangue era trazido antes que os mandamentos, antes que a lei fosse dada. Deixai meu povo partir. A mensagem veio antes da partida, da mesma forma é hoje, agora. Vós, meu povo, saí. Primeiro, a missão, deixai meu filho partir para que me sirva. Então, as pragas, se não acontecer. Então, finalmente, vem o capítulo 12. Então, vem quando o cordeiro foi abatido. Então, nos batentes da porta, o sangue foi pintado. E o anjo destruidor teve que passar ao largo, porque ele viu o sangue. O sangue foi derramado antes da lei, antes de Deus ter dado uma lei sequer, um mandamento sequer. O pacto já havia sido dado através do sangue do cordeiro. Também esse pensamento é simplesmente poderoso. O sangue, de fato, foi colocado no batente e na barra superior, não no chão onde pisamos. O sangue não podia jamais ser pisado com os pés. Da mesma forma é hoje. Nós estamos no novo pacto sobre o precioso sangue de nosso Senhor, redimidos de uma vez por todos. E então nós ouvimos as palavras de nosso Deus e levamos aos nossos corações. E o maravilhoso é aqui, a promessa. Isso não foi Ageu, isso foi Deus, o Senhor, que falou, que eu vos dei na partida. O que é hoje, irmãos e irmãs? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Isto, ontem, isso me foi colocado no coração diretamente, que eu devo mencionar e tenho que mencionar. Na primeira pregação, vocês todos podem ler o que foi dito lá, qual seja, a vós e vossos filhos vale esta promessa. Todos os pais e mães que hoje estão aqui, coloquem-se sobre essa palavra, sobre essa promessa que aconteceu, foi dada na primeira pregação, pois a vós e vossos filhos vale esta promessa. Coloquem-se hoje sobre esta promessa e digam, amado Senhor, esta promessa que tu destes no princípio, ela vale hoje no fim. E como nós dissemos frequentemente, a primeira e a última pregação serão e terão que concordar os paralelos maravilhosos do Velho para o Novo Testamento. História da salvação foi anunciada em todos os lugares e também cumprida. Por favor, lembre-se disso, pais e mães, a promessa da primeira pregação sobre a direta inspiração do Espírito Santo, pois a vós e vossos filhos e todos que ainda estão distantes, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Coloquem-se hoje à noite em fé sobre essa promessa e vocês vivenciarão o que Deus, de forma sobrenatural, também em vossas crianças pode fazer. E então, lá onde paramos de falar, Deus pode começar. Isto é assim. Vamos voltar ainda a Ageu, capítulo 2, simplesmente uma palavra poderosa. Mais uma vez, versículo 5 e ainda versículo 6. A promessa, não alguém, alguma pessoa, que eu, Deus o Senhor, vos dei na vossa partida do Egito em festa, permanece válida. Cada promessa de Deus é sim e amém. E meu Espírito está cuidando em vosso meio. Isso também não é um pensamento de desejo, isso é fato divino. Sejam sinceros. Se o Espírito Santo não estivesse em nosso meio cuidando, então não teriam a mesma revelação, sequer teriam revelação ou acesso àquilo que Deus prometeu. O seu Espírito está cuidando do nosso meio e se a palavra é pregada, então o Espírito Santo revela aos indivíduos e então todos nós somos ensinados por Deus. Versículo 6, pois assim fala, diz o Senhor dos Exércitos, somente ainda um breve tempo, então eu estremecerei os céus e a terra, o mar e a terra firme. Nós poderíamos ler ainda brevemente, antes de lermos ainda, contemplar algumas passagens bíblicas. Nós podemos ir a Zacarias, nós podemos ler algumas passagens bíblicas daquilo que aconteceu naquela época e sobre aquilo o que acontece hoje. Deus do Senhor, Ele está com aplicação, Ele está direcionado a Jerusalém, mas também com grande aplicação para nós como igreja neotestamentária. Vocês podem ainda posteriormente lerem Ageu 2, a partir do versículo 21. Diga para Zerubabel, o mantenedor de Judá, o seguinte: eu estremecerei os céus e a terra, o céu e a terra. Isto é assim, diz o Senhor. E aqui trata-se de Judá. E se então lermos em Zacarias, no segundo capítulo, no versículo 16, Zacarias 2, versículo 16, o Senhor, porém, colocará Judá como seu parte de herança na Terra Santa e Jerusalém elegerá novamente, onde ele aceitará a igreja, no santo chão, redimido através do sangue do Cordeiro, que entrou no lugar santo, assim como Deus cuida que no futuro breve todas essas palavras se cumprem. E vamos ler mais uma vez, não somente a promessa, mas o Senhor, versículo 16, versículo 2, em Zacarias, o Senhor, porém, ele colocará Judá como sua herança, no chão santo, para que tome posse, não em Nova York, não aqui, não lá, mas sim na terra da promessa. Aquilo que Deus prometeu se cumprirá da mesma forma, assim também é com a igreja. Ele reunirá, e ele está reunindo agora, de todos os povos, línguas e nações, pois assim foi anunciado. Em ti devem ser abençoadas todas as nações da terra. Isso aconteceu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é muito precioso nesse contexto deve ser o fato de Zacarias 4, onde a igreja é mostrada como o candelabro de ouro, não somente Israel, mas que Deus colocou o seu povo em lugar santo, em chão santo, não somente lá, mas também nos é mostrado o candelabro de ouro no capítulo 4, com o recipiente de óleo, com os sete canais para transferir o óleo, e aqui é dito até aqui há duas oliveiras, ou seja, os dois profetas, como são descritos em Apocalipse 11. E então, está escrito na segunda parte do versículo 6, em Zacarias 4, não através de poder de exércitos e não através da violência, mas através do meu espírito, diz o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. É poderoso. Nós podemos passar isso na mente adiante, mas somente o Espírito de Deus pode trazer nova vida, causar nova vida em todos nós. E vamos falar mais uma vez. Lá onde a mensagem divina foi aceita, lá onde ela é crida, o Espírito de Deus está cuidando também hoje à noite. O Espírito de Deus está aqui, assim como está dito aqui. Essa é a última, única passagem em toda a Bíblia onde é falado da pedra final, da perna da esquina. É sempre falado no profeta Isaías, e também Pedro também comunicou isso, mas aqui vocês sabem quem foi Zerubabel, em ligação com a edificação do templo, e como o Espírito de Deus veio sobre ele, e como Deus utilizou, pôde utilizar. E aqui, e no versículo 7, em Zacarias 4, quem é você, grande montanha? Diante de Zerubabel, você deve ser um planalto, um lugar plano. Ele colocará a pedra final no lugar e posição sobre o júbilo, graça, graça com ele. Outras traduções, salvação, salvação com ele. Mas qual que seja, a pedra final será colocada. O Senhor cuidará de tudo. E então, nós temos aqui no versículo 10, quem sempre desprezou o dia do começo ínfimo, ele com alegria verá a pedra final na mão de Zerubabel. Esses sete são os sete olhos do Senhor, simplesmente poderoso, como Deus, já esboçou a história da salvação da igreja neotestamentária no Velho Testamento, e todos nós sabemos o que o irmão Branham escreveu sobre as sete eras da igreja, o que a Santa Escritura fala sobre isso. Houve uma pessoa que sabia o que as primeira, segunda e terceira, quarto selo. Houve uma pessoa que sabia o que os quinto selo significa. Houve alguém no passado soube? Não. Deus enviou no tempo certo o seu profeta para revelar os mistérios da palavra e, de fato, para nos mostrar como o anticristo, nas suas quatro fases, como ele fez sua obra, está fazendo sua obra na terra. E no quinto selo, os judeus, os mártires, sobre o altar do holocausto, estavam gritando por vingança. Quanto tempo ainda, Senhor nosso Deus, até que você vingue o sangue? E então a resposta: esperais até que vossos irmãos e co-servos, também como vocês, tenham sofrido a morte. Então vem o sexto selo, e a lua se transforma em sangue, o sol perde o seu brilho, e as estrelas caem do céu. Introdução no dia do Senhor. Então vem o sétimo selo, que acontece durante o período do sétimo selo, do sexto selo, até as sete taças da ira que serão derramadas, naturalmente, tudo após o arrebatamento. Mas eu pergunto mais uma vez, irmãos e irmãs, quem teve acesso ao Apocalipse, à Revelação? Foi necessário que houvesse um ministério profético para trazer o acesso à palavra profética? E ainda está escrito: Deus não faz nada a não ser que tenha revelado os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E nesse período maravilhoso de tempo no qual chegamos, e eu espero que todos que estão aqui reunidos e todos que em todo mundo estão ouvindo, estão vendo, que nós tenhamos compreendido, não se trata de uma pessoa, se trata-se da multidão comprada pelo sangue, se trata de todos que devem ter parte no arrebatamento, se trata do nosso chamado para fora, se trata da restauração, se trata da preparação, e bem-aventurado aquele que ouve o chamado do Senhor nesse tempo. Nós não estamos aqui com uma própria mensagem, mas sim como nós lemos no profeta Ageu, pelo poder da mensagem divina, é de fato assim, diz o Senhor. E que nós temos que ser levados de volta ao princípio, que a igreja tem que ser reedificada. Para isso, nós poderíamos ler algumas passagens bíblicas, até Isaías 48. Em todos os lugares, Deus anunciou o que aconteceria até Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que nosso Senhor e Redentor permanece nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Deus prometeu na sua palavra e acontece de fato diante dos nossos olhos. Quando foi dito ao irmão Branham que a mensagem que lhe foi confiada anteviria a segunda vinda de Cristo, isso temos que levar a sério, especialmente se somos e se encontramos testemunhas oculares ou auriculares. Então, se torna sério com a responsabilidade, se é ligado à responsabilidade. E essa responsabilidade nós temos e nós carregamos. A responsabilidade de sabermos que não uma pessoa inventou alguma coisa, mas sim que Deus, o Senhor, de fato, na nuvem sobrenatural e coluna de fogo, ele se inclinou a nós, como para Moisés, como no tempo de Moisés, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. E agora nós chegamos ao pensamento principal. Todos os outros, eles falaram contra isso. Eu anotei as passagens bíblicas. Até de nosso Senhor está escrito em Lucas 2, um sinal que será contradito. Em todo passo, os escribas, eles contradisseram ao Senhor. Então, nos Atos Apóstolos 28, é dito, e essas direções especiais que encontra em todos os lugares contradição. Em todos os lugares, contradição e mais uma vez contradição. Sempre argumentos. Nós não precisamos de argumentos. Nós cremos o que Deus disse na Escritura. E a sua palavra é para nós, foi para nós revelada. Sem qualquer fanatismo. O povo de Israel teve naturalmente um grande problema. Vamos falar assim como é. Também eles estavam se rejeitando. Não adiantou que a coluna de fogo estava lá, que o maná estivesse lá, que a rocha tivesse sido batida e a água jorrou. Com seus corações, eles caminharam ao erro, porque o coração ainda não havia sido renovado. Era o velho coração. E eles caminharam nesse caminho, e então o Senhor naturalmente teve que tomar uma decisão, e eu vos digo, essa decisão é muito dura. Deus determinou a desobediência e o rejeitar como quebra do pacto, rompimento do pacto, e somente há uma passagem. Eu creio que os judeus têm 613 diferentes indicações e mandamentos e proibições. Toda a vida Deus ordenou para eles. Mas o único ponto onde é falado da quebra, rompimento do pacto, trata-se da rejeição, sempre rejeitar. Então o Senhor, de fato, determinou isso como rompimento do pacto. Eu anotei isso em Levítico 26. Aqui o Senhor denomina a desobediência e o rejeitar daqueles que ele elegeu, qual seja. Em Levítico 26, vamos ler. Poderíamos ler muitas passagens. Levítico 26, versículo 18. E se vocês ainda não me obedecerem, então eu vos punirei ainda 7 vezes mais duramente por vossos pecados. E essa arrogância, eu vos então quebrarei. Arrogância, rejeição, desobediência estavam unificadas lá. Então, no versículo 21, e se vocês ainda estiverem contradizendo, rejeitando, quem é a pessoa que pode contradizer a Deus? Quem é essa pessoa? Se ainda não e não me obedecerem, então, no versículo 23, e se através disso vocês ainda não se deixarem alertar, mas ainda estiverem me rejeitando, irmãos e irmãs, aceitem isso hoje de mim, e toda a rejeição que vocês têm, ou resistência, dê plena fé, plena obediência a Deus. Se vocês compreendem ou não compreendem, creiam o que Deus diz em sua palavra. Então, nos será revelado. O pior é, de fato, no versículo 25, eu deixarei a espada vir sobre vós, que a vingança sobre o rompimento do pacto, que deve vir, a vingança sobre o rompimento do pacto através da espada. Então, de fato, só mais uma única palavra, também de todos os mandamentos, que é determinado como quebra, como rompimento, e é exatamente o rompimento do casamento. Todos são infringências e pecados e assim por diante. Mas de fato, o adultério é uma quebra. Por isto, sobre o adultério, Deus colocou na hora a pena de morte, porque Deus não queria que alguma pessoa pegasse a mulher de um outro. Deus queria preservar a família, Ele queria ordem, Ele queria harmonia, e por isso, essas duas comparações, quebra do pacto, de não crer, não serem obedientes, não caminharem nos caminhos de Deus, e então, trazer resistência e contradizer a Deus, e até no Novo Testamento, Mateus 5, 28 até 32, até quem vir ainda cobiçar a mulher do próximo, ou olhar, já cumpriu o adultério no seu coração. Até, de fato, temos que falar texto claro. Como filhos de Deus, nós não podemos fazer o que nós queremos e pensarmos, isso já ficará bem, mas sim, nós temos que nos manter à palavra de Deus, nós temos que vivenciá-la. Poderemos ler todas as passagens bíblicas, seja com Levítico 20, versículo 6, 22, versículo 26, em todos os lugares Deus falou sobre isso. O que é um rompimento? Se alguém quebra o braço, sim. O que acontece então? Ele pode ser colocado, mas você carrega toda a sua vida em ti. E se há uma mudança de tempo, então você sente novamente. Da mesma forma, se acontece adultério, se pode fazer alguma coisa, mas então venha virar de tempo até no casamento. E então, que Deus dê graça, que esse dia seja um dia da salvação, um dia da graça, que todos nós possamos tomar todas as coisas precisamente que o Senhor nos deu em nosso caminho. E então não haverá mais contradição em nós. Se o Senhor então disser que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem, então não há resistência, não há contradição no coração, não. Então está a concordância, assim está certo, Senhor, assim tu disseste, assim é. E se ainda é dito, as mulheres nas reuniões devem estar silenciosas, então as mulheres estão felizes, estão tão felizes que não têm que falar, e não tem que carregar responsabilidade. E se tem perguntas, então devem perguntar aos seus maridos em casa. Isso não é assim no campo terreno, que todas as mulheres sabem mais que os homens. Quem ainda quer perguntar ao homem? Mas para crentes, isto é ficou assim e permanecerá assim até o fim. Nenhuma contradição em nós, mas sim concordância. Sim, Senhor, assim você disse, assim tu dissestes, e assim deve ser, pela graça ser em minha vida. Tudo o que Deus, tudo que Deus anunciou e predisse em sua palavra e ordenou, tudo tem que se cumprir pela graça em nossas vidas. Se Deus quiser, amanhã falaremos sobre os pontos que têm que ser trazidos de volta ao estado original, de forma de ensinamentos, de forma especial. Deus traz tudo de volta. Vamos resumir do que se trata hoje. Deus deu promessas a Israel. Ele deu a promessa a Abraão: após 400 anos, eu tirará os seus descendentes da escravidão. E quando o tempo se cumpriu, Deus chamou um profeta desde o colo da mãe. Estava consagrado ao Senhor para a grande missão que Deus tinha a cumprir na terra. E Deus esteve com ele. E esse Moisés pôde ainda dizer em Deuteronômio 18: um profeta como eu, Deus vos dará do vosso povo um homem com o qual Deus, o Senhor, face a face, falou. E então, assim também nós soubemos, houve homens que contradisseram, que não se agradaram da decisão de Deus, mesmo que pertenceram à tribo de Levi e tinham tarefas para cumprir, mas disseram: você é o único com o qual Deus falou. Moisés, ele era o único. Mas o povo de Deus também ouviu a voz do Senhor, que com trovões e fogo no Monte Sião ele desceu. Por favor, não esqueçam o pensamento principal. Antes que houve os mandamentos em Êxodo 20, em Êxodo 12, já o sangue do Cordeiro, que foi trazido como sacrifício para a redenção, para a proteção, que cuidou da proteção, o que nosso Senhor, antes de Pentecostes, antes da igreja ter sido fundada, o sangue do Cordeiro jorrou, o sangue do novo pacto, e nós somos simplesmente gratos que todas as promessas foram adicionadas e que nós, nesse tempo, estamos sobre o sangue do Cordeiro. Podemos estar debaixo do sangue do Cordeiro. E principalmente, o maravilhoso é que Deus nos deu a graça indescritível, que não temos que interpretar nada, que damos lugar, o primeiro lugar ao nosso Senhor, que lhe pertence. Na semana passada, eu recebi 5 CDs com acima de 900 fotos e entrevistas, e tudo se tratava do irmão Branham. 5 CDs. Eu preciso certamente 2 semanas para ouvi-las todas e vê-las. E do que se trata? De culto a homem. Aqui não é feito culto a homem. Aqui Jesus Cristo é como crucificado, é pregado, que derramou o seu sangue por nós na cruz do Gólgota e colocou em poder o novo pacto, e o anjo destruidor tem que passar ao largo de nós. Se ainda lermos, arrebatamento é uma revelação, e quem tem a revelação está arrebatado. E se lemos, renascimento é uma revelação, e quem tem a revelação é nascido de novo. Se lemos todas essas coisas, então vem tristeza, grande tristeza. Porque simplesmente tudo foi mal compreendido, cada nascimento é realidade. Cada nascimento natural é realidade. E o nascimento do nosso Senhor foi realidade. Nosso renascimento é realidade divina. Se alguém está em Cristo, então tudo se tornou novo. E o velho tem que desaparecer e o novo tem que se tornar revelado. Oh, essas interpretações são um horror para mim. Eu sempre tenho que repetir isso. Eu não posso suportá-las. Deus está na sua palavra e tudo o que Ele prometeu, isto acontece assim como Ele disse em sua palavra, até nossa transformação no retorno do Senhor, tudo acontecerá assim. Romanos 8, versículo 11, nossos corpos mortais serão transformados. 1 Coríntios 15, podemos ler todas essas coisas, e todos esses irmãos que pensam que têm que apresentar algo, eles pegam as palavras, sequer ainda contemplam as palavras, simplesmente interpretam as citações e passam largo da palavra de Deus. A nós, a mensagem divina nos guiou de volta à palavra, não é verdade? O amém não foi autossuficiente. Nós, através da palavra revelada, fomos guiados à palavra. E a palavra escrita se tornou com a palavra revelada. E o Espírito Santo nos tornou a palavra viva, como está escrito, quando o Espírito tiver vindo, então Ele nos ensinará todas as coisas e nos guiará em toda a verdade. Vamos finalizar com o pensamento da palavra de introdução, como foi relatado nos Atos dos Apóstolos 10 e então no capítulo 11. Diante do Senhor, reunidos para ouvirem todas as palavras que foram comissionadas ao homem de Deus, e então aconteceu. Eu aguardo o dia onde nós todos estaremos com tal desejo, a expectativa, chegaremos ao culto, a Deus, à reunião, que não teremos que esperar até o fim, mas sim que o Espírito Santo, de fato, cairá. Que o Espírito Santo, de fato, cairá. E que então poderá ser dito, o Espírito Santo caiu como nós, assim como no princípio. Como no princípio. De volta ao princípio, de volta à palavra, de volta ao nosso Senhor, de volta ao poder do Espírito Santo, que na igreja se tornará revelada, tão certo quanto lemos, não através de força nem violência, mas através do meu Espírito acontecerá, diz o Senhor, que o Todo-Poderoso Deus possa mover todas essas palavras em nossos corações, colocar essas palavras em nossos corações, de fato, colocar em nossos corações. E, por favor, também todos os jovens que estão aqui, se inclinem debaixo da poderosa mão de Deus. Vocês estão determinados à santidade, porque vocês que estão aqui hoje, e vossos filhos, e todos quantos o Senhor ainda chamar, vale a promessa. Há para vocês nenhum caminho passar ao largo disso. Por favor, digam, Senhor, aqui estou eu consagro a Ti a minha vida. Eu venho assim como eu sou, me aceite, salve minha alma, liberte meu espírito de qualquer coisa que esteja presa em mim e preencha-me, minha alma, com a tua vida. Somos gratos a Deus, simplesmente gratos. Nós em breve, nós contemplamos o tempo do fim e nos referenciamos tudo o que está acontecendo de catástrofes nos últimos meses. Vejam, 2010 e agora, já em 2011, nós compreendemos que especialmente os povos todos estão em grande alvoroço, como águas, tudo está em movimento, e então a contemplação da palavra profética, tudo ao que guiará tudo isso e qual será o resultado. Irmãos e irmãs, nós temos muito motivo para agradecemos de coração a Deus nosso Senhor. Nenhuma resistência, por favor, nenhuma rejeição, nenhuma resistência. Plena concordância daquilo que Deus disse em sua palavra. E então, nós chegamos à liberdade do Espírito. Então, cada palavra nos é revelada pelo Espírito Santo. Então, ninguém precisa ensinar ao outro. Então, todos nós somos ensinados por Deus. Vocês foram abençoados. A Santa Escritura é a Santa Escritura. Nós somos mais uma vez gratos a Deus por podermos viver hoje, e como foi dito frequentemente, da boca de nosso Senhor, se vocês virem que tudo isso está acontecendo, elevai vossas cabeças, porque vocês sabem que vossa redenção está se aproximando. Também isso nós dissemos no começo, a mensagem divina está caminhando até os confins da terra, como está escrito, e nós podemos, juntos com todos nossos irmãos, em todos os países, nós podemos ser carregadores da mensagem divina nesse tempo, e o Senhor, Ele colocará no chão santo e receberá sua igreja no chão santo, não na Babilônia, não na prisão babilônica, não na mistura, mas sim no santo chão da sua palavra revelada, lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus e selados pela graça com o Espírito Santo. Que Deus o Senhor, hoje à noite, e eu digo talvez pela terceira vez ou quarta vez, especialmente em todos aos jovens e também irmãos e irmãs, que colocaram a decisão no coração para saberem, hoje Deus pensou a mim, falou comigo pessoalmente, hoje Ele falou a mim, não ao meu pai, não somente à minha mãe, mas para mim, o filho, para mim, a filha, deve vir a salvação. Vocês têm ainda na vossa lembrança, pois a vós que estão aqui ouvindo hoje, há 2000 anos, vale a promessa, e aos vossos filhos, e todos que ainda estão distantes, que Deus o Senhor chamará, e para esse pertence nós, todos os pais, os filhos, todos que estavam longe, que Deus o Senhor chamou, Ele te chamou, você ouviu o seu chamado, você veio, hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, não resistam, não contradigam, não quebrem o pacto com Deus, israelitas o romperam e, contra, e rejeitaram, se tornaram desobedientes, caminharam para os próprios caminhos. O que lhes trouxe o pacto? E por que quebraram o pacto? O seu caminho foi tão difícil, se tornou um caminho tão difícil até o dia de hoje. O que aconteceu com a igreja neotestamentária? Nós chegaremos amanhã, se Deus quiser, falaremos disso. Mas Deus prometeu de restaurar todas as coisas, de indicar o caminho à igreja, trazer no estado correto, todo o rejeitar, todo o contradizer, toda a desobediência, fazer um fim com tudo isso. A tua vontade aconteça na minha vida para a glorificação do seu nome. Vocês estão prontos que nós nos inclinemos juntos diante da palavra de Deus? Então vamos levantar para isso. Talvez as duas irmãs tenham um hino ainda que cabível que possamos ouvir. E nós já permanecemos em oração, irmãos e irmãs. Simplesmente muito importante de crermos no Senhor e aquilo que Ele disse, levarmos a sério e nos inclinarmos diante disso e de coração nos agradecer a Ele. Durante esse tempo, nós queremos todos estar introspectivos e pedirmos ao Senhor e que Ele possa revelar a nós.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht? Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich wundervoll sind seine Werke. Herrlich im weißen Gewand.
Amen. Danke vielmals.
Sim, a multidão vestida de branco estará com o Senhor, sem mancha, sem rugas, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, e nós podemos fazer parte dela, pois nós cremos, como a Escritura diz, e aquilo que ela diz, nós também nesse tempo temos a palavra, ouvimos a palavra profética, reconhecemos que o homem enviado por Deus, foi enviado por Deus, como João Batista foi enviado, foi um homem enviado por Deus, porque o seu ministério foi um parte do Conselho de Salvação, assim também como nós, para nós, nesse tempo, pela graça, se tornou. Que hoje seja uma hora de consagração de plena doação de nós ao nosso Senhor, uma consagração de jamais de contradizermos cada palavra, cremos a cada palavra, recebermos, e então a palavra jamais voltará vazia, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Hoje nós oraremos juntos, mas por favor, assim como nós todos como podemos cantar juntos, assim nós podemos também juntos orar. As vozes são elevadas ao trono, e especialmente aquilo que nós expressamos, nós não temos que ter alto volume. Deus ouve o que nós falamos a Ele em fé, e Ele hoje salvará, curará, libertará. Este culto a Deus não pode terminar sem que Deus tenha feito grandes coisas pela graça. Em jovem e velho, em pequeno e grande, em pais e mães, em filhos e filhas, a todos nós que estamos longe, que Deus o Senhor chamou, Deus nos chamou com um chamado divino. E assim como o Senhor colocou Israel sobre chão santo, santificado, e o receberá em chão santo, santificado no Monte Sião, assim está escrito em Hebreus 12, vós viestes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Irmãos e irmãs, Deus hoje está presente. Ele, através da palavra, falou conosco, e nós reconhecemos que o tempo da graça está chegando ao seu fim, e tudo já está em preparação para aquilo que acontecerá após o arrebatamento. Imaginem, em preparação a que acontecerá após o arrebatamento, quão próximo está então o arrebatamento. Por favor, a partir de hoje, nenhuma resistência, nenhuma contradição, nenhuma quebra de pacto, mas sim inclinação diante de Deus e da sua palavra. E nós oraremos todos juntos. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos a grande lição, tiramos a grande lição, aprendemos, nós voltamos, chegamos a ti, nós cremos a tua palavra. E nós aceitamos aquilo que tu dissestes. Tem o teu caminho hoje no nosso meio. Salve o que está perdido. Traga, corrija o que está errado. Cure o que está enfermo. Amado Senhor, nós lembramos especialmente nosso amado irmão Vitor Schmidt, em todos, ó Senhor, que estão em dificuldade, Senhor, nós trazemos a Ti todos e pedimos, confirme Tu a Tua palavra, a Tua santa palavra em todos nós. Hoje, a Tua palavra cumpre aquilo para o qual Tu a enviastes. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome por Tua palavra revelada, por Tua viva, eterna palavra de Deus. Tenha, receba gratidão, eterno e fiel Deus. Tu fizestes. Aleluia. Agradeçam ao Senhor. Toda desobediência. Foi trazido ao Senhor a partir de hoje. Nenhuma resistência, nenhuma contradição, mas sim aquilo que Tu, ó Senhor, dissestes. Amado Senhor, eu consagro a Ti o Teu povo, a Tua multidão comprada pelo Teu sangue, que Tu possas dar a Tua graça, a Tua bênção por Tua graça. Abençoe sobre toda a terra, abençoe da Nova Zelândia até o último país, no último continente, ó Senhor. Abençoe na África, na Ásia, na Europa. Abençoe a Tua igreja, o Teu rebanho comprado pelo Teu rebanho primogênito. Amado Senhor, hoje à noite eu coloco em fé o direito sobre todos que são determinados para a vida eterna, que hoje se tornem crentes nesse lugar e que cada resistência, cada contradição seja retirada e possam crer de coração e serem obedientes. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso, o Teu santo nome de Jesus. Ó Deus, aleluia,
aleluia,
aleluia. Glorifiquem ao Senhor, honrem nosso Deus, aleluia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Glória seja ao nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar. Este é o dia. Que o Senhor fez. Mais uma. Para ti, para mim, para nós. Ele fez esse dia. É nosso dia. Como irmão Branham pregou, reconheçam o dia e a mensagem. Nós reconhecemos o dia, nós reconhecemos, recebemos a mensagem, aceitamos a mensagem e prezamos o mensageiro que, com o poder da missão divina, trouxe a mensagem e repetidamente disse: a mensagem é de volta à palavra, de volta à palavra, de volta ao princípio. Aleluia. Aleluia. O Senhor edifica a sua igreja sobre o fundamento original, como nos dias de Zerubabel e Ezra aconteceu, no fundamento original dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra de esquina, e a pedra final é colocada. Não se preocupem, Ele que colocou a pedra de esquina colocará a pedra final. Todos nós jubilaremos e nos regozijaremos e daremos a honra a Deus. Vocês creem todos? Vocês creem de todo o coração? Nós pedimos que o irmão Schmidt, que ele possa ainda orar conosco. Grande Deus, faltam palavras. Meu Deus, faltam pensamentos para juntar aqui o que Tu disseste para nós e como Tu disseste para nós. Senhor Jesus, obrigado seja a Ti pela obra da Tua graça. Graça seja a Ti pela consumação que Tu mesmo trouxeste, no qual Tu, Senhor, o sangue do pacto lá no madeiro da cruz, Tu deixaste jorrar, Senhor. Assim pedimos ao Senhor, dá-nos graça para que esse sangue em nós possa ser encontrado como redenção, como Senhor, como tal, que Tu és o Senhor sobre nós. Por favor, dá-nos pela graça cada um. Nós pedimos, Senhor, dá-nos graça aqui, que estamos aqui no lugar, e como foi orado já, em todos os lugares, ó Senhor, em todo o mundo, em todos os lugares, onde está sendo ouvido agora, onde está sendo visto, em todos que colocaram a sua confiança em Ti, Senhor, por favor, Senhor, confirme a Tua palavra, Tu mesmo. Mesmo, Senhor, quando pessoas digam, orem por nós, por favor, nós oramos por todos. Em Jesus Cristo, toque cada, Senhor, toque a cada, em todos os lugares onde há problemas, Senhor. Tu somente pode fazer tudo ficar bem. A Ti seja a gratidão e adoração. Nós permaneça conosco, Senhor Jesus, e nos dá-nos graça. Se houver um amanhã, que nós possamos, em temor, também aqui possamos chegar a esse lugar que Tu nos destes. Ó Senhor, ó Deus, santifique a cada um. Ó Senhor, dê graça que nossas conversas sejam santificadas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém.
Amém.
Amém. Para todos que têm parte nas traduções, Deus os abençoe por vossa paciência, que vocês estão vindo, e Deus abençoe a todos os tradutores da riqueza da sua graça. O Senhor esteja com todos nós, cada um estenda a mão ao próximo, a mão de coração, e nós então iremos, lentamente sairemos, e como foi mencionado, deixe-nos sair, entrar nesse lugar em adoração e também sair aqui em adoração. Pais, cuidem de suas crianças, que sempre estejam sempre convosco. O Senhor abençoe a todos nós, esteja com todos nós. Amém.